bom, né? Foi hoje, este tempo de louvor e adoração, amém? Tremendo. Oh, Josi, podes pôr só aí Apocalipse 17, 14? Amém? Então hoje nós vamos falar sobre os chamados, os escolhidos e os fiéis. Se eu perguntar quem são os chamados? Só a Madalena. E os escolhidos? E os fiéis? Viram a ordem? Eu disse chamados, só um levantou. Eu disse escolhidos, levantaram mais dois ou três. Fiéis, toda a gente é fiel. Agora no final eu vou perguntar o mesmo. E eu quero ver quantos são os chamados, quantos são os escolhidos e quantos são os fiéis. Já está ali? 14. Vamos ler comigo. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os... Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Amém. Esta manhã nós estamos aqui um tempo de adoração maravilhoso em que nós apenas declaramos que Ele é o Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? O véu rasgou, o caminho se abriu. Glória a Deus. Foi tudo obra de Jesus, por nós. Diz para o teu irmão, foi por ti que o véu se rasgou e que o caminho se abriu. Amém? Foi por nós. Ele se entregou, Ele se fez cordeiro por nós. E nós nunca podemos nos esquecer disso, nunca, jamais. E a palavra ela nos diz, e o cordeiro os vencerá. Todos aqueles que se levantaram, que se levantam contra Jesus, contra o Cordeiro, a palavra nos diz que Ele os vencerá. Amém? Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Uau! Gente, olha só! Hã? Deus nos está a dizer, porque o Cordeiro, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Não há outro Senhor além de Jesus. Não há outro Rei como o nosso Rei. Amém? Mas Ele também nos diz que quem é que vence com Ele? Os chamados, os eleitos, há traduções que dizem escolhidos, e os fiéis. Hã? Agora, quem são os chamados? Quem são os escolhidos? E quem são os fiéis? És tudo. Amém. Já estão a começar. Muito bem. Amém. Que nesta manhã, Senhor, cada um de nós possa realmente receber a Tua palavra, Pai. Senhor, que hoje haja um entendimento do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, hoje nós entregamos toda a honra a Ti, Senhor. Hoje Te entregamos toda a glória. Senhor, Te adoramos, Te louvamos nesta manhã, Senhor. Porque não há outro Cordeiro a quem nós queremos, Senhor, entregar, Senhor. Não há outro, Senhor, Rei a quem queremos entregar a nossa vida. Outro Senhor a quem nós queremos servir a não ser a Ti, Pai. Senhor, então nesta manhã, fala ao nosso coração. Fala, Senhor, Pai, que a nossa mente possa estar completamente, Senhor, entregue a Tua palavra ao mover do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que toda a preocupação fique lá fora. Senhor, que toda a ansiedade fique lá fora. Todo o medo fique lá fora, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã, diz assim, nesta manhã, eu estou aqui para buscar, para ouvir a palavra do meu Rei, do meu Senhor, do meu Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, uma coisa é nós sermos aceitos por Deus. Amém? Sermos escolhidos por Deus. E agora eu vou pôr mais uma palavra. Outra coisa é sermos aprovados. Quem é que aqui já falou muito, ouviu falar sobre ai, Deus nos põe à prova? Não é? Mas e quantos de nós somos aprovados? Amém? Podemos ser os escolhidos, podemos ser os eleitos, podemos ser fiéis. Mas chega a meio dessa caminhada entre o ser o escolhido e o fiel, há uma caminhada. Concordam comigo? E essa caminhada fala-se à aprovação de Deus. Nós só chegamos a ser fiéis, Deus só encontra em nós os fiéis, se nós formos aprovados por Ele. Amém? Eu ontem estava a preparar isto e eu ficava, ai meu Deus. Quem são os fiéis? São os discípulos de Jesus. Concordam comigo? Quem são os discípulos de Jesus? Os seguidores de Jesus, né? Os pequenos cristos. Amém? E os que foram aprovados por Deus em todas, em muitas circunstâncias. Quantos aqui já passaram por muitas circunstâncias? Complicadas, fáceis, pesadas, duras, fáceis. Não, fáceis não? Não, os fáceis não é de Deus, né? Só as duras é que são de Deus. Gente, Deus é Pai, tá? Deus sabe os nossos limites, amém? Lá em Mateus 19:2 diz: seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Tá bem? Eu aqui vou dar um breve historial, ok? De como Deus foi fazendo as escolhas no povo aqui na terra. Tá bem? Então, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era rodeado por muitos. Amém? Como diz aqui em Mateus 19:2. Ele estava rodeado por multidões. Ele até operava os sinais e as maravilhas, os milagres, ele curava. Mas Jesus, ele não se comprometia com todos. É interessante ver isso. Jesus não tinha compromisso com toda aquela multidão que andava atrás dele. Ok? Lá em João 6:66 diz: desde então muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Ou seja, daquela multidão que andava atrás de Jesus, recebia os milagres, recebia as maravilhas, era curado, via as coisas acontecerem. Daquela multidão, alguns iam voltando para trás. Por quê? Porque Jesus ia falando da palavra, ia confrontando. Não é? Jesus dizia: isso é errado, não façam assim, não é assado e cozido, vamos fritar. Não é? E o ser humano, às vezes, quando não está preparado, ficam aqui a impor leis, vão embora. Já receberam a cura, né? Então podiam ir embora. Então muitos voltaram as costas para Jesus e foram-se embora. Ou seja, da multidão diminuiu um pouco o número, tá? Em Lucas 9:62, esta aqui podes pôr, oh Josi. Lucas 9:62 e depois Lucas 10:1, está bem? Então aqui já está. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus já sabia disso tudo. Vai sempre haver aqueles que vão olhar para trás. O que é olhar para trás? É olhar para o que era, o que tinha, não é? Ou é a família, ou era o trabalho, ou é um amor, não é? Ou a própria vida que tinha de pecado, porque a carne sente vontade do pecado, sente prazer no pecado, não é? Então todo aquele que olha para trás não é apto do reino de Deus. Vou a seguir, 10:1. Depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então aqui Jesus, daquela multidão toda, e ainda daqueles que se foram embora, ele recolheu quantos? 70. 70 que ele viu que podia enviar para fazer aqui, para um, pelas, podiam ir para as cidades onde Jesus iria passar. Ok? Depois, em Lucas 6:12-13, E aconteceu naqueles dias que ele subiu a uma montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, passou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. De uma multidão, Jesus escolheu quantos? 12. Depois em Mateus 17:1-3, nós vemos que Jesus reduziu dos 12 para 3. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas e como a luz. Só 3 tiveram esta maravilhosa experiência de ver a transfiguração de Jesus. De uma multidão, passou para 70, passou para 12 e só 3 eram aqueles fiéis. Jesus tinha compromisso com esses 3. Quem é que nós somos? Fazemos parte da multidão? Fazemos parte dos 12? Ou queremos fazer parte dos 3? É? Era bom, né? Então estes 3, eles representam os fiéis. Eles representam os vencedores, que são galardoados com o certificado de aprovação de Deus. Hein? Gostaram? Gostaram de certificado de aprovação? Olha agora aqui na igreja, nós temos certificados de aprovação. Hein? Chegavam aqui, apóstolo GM. Olha, Deus vai me pôr à prova nesta situação. Aí o apóstolo vai ver, né? Ah, é? Então está bem. Ah, apóstolo, eu não venci. Então toma, reprovado. Não há certificado para ninguém. Era fixe? Falem comigo. Quem que aqui está a passar por provas? Estás? Vais ser aprovado, amém? Porque hoje aqui tu vais sair com as armas certas para isso. Para receberes o certificado de ser aprovada por Deus. Não vale a pena sermos aprovados pelo homem se Deus não nos aprova. Não é? Muitas vezes o ser humano tem essa sede. Ah não, aquela pessoa tem que gostar de mim. Aquela pessoa tem que aceitar. Eu tenho que falar assim porque ela vai me entender. E se ela me entende, quem sabe as coisas fluem melhor, não é? Então começam a entrar a fazer parte do ministério, seja da adoração, seja da dança, seja na assistência, seja no café, seja onde for, no Instituto Bíblico. Vai aparecer pedras de tropeço no caminho. Vão aparecer pessoas com opiniões diferentes das nossas. E daí? E daí? Vamos a querer agradar quem, em primeiro lugar? Não é? No VD3 passaram as 6 semanas a ouvir isto. A pergunta é... quem eu quero agradar? Se eu em primeiro lugar quero agradar a Deus, então eu sei que eu vou agradar os meus líderes. Porquê? Porque os meus líderes, eles são homem e mulher de Deus. Então eles vão entender, eles vão receber a mensagem de Deus, eles vão entender o que é que Deus está a trabalhar comigo. Concordam comigo? Agora, se eu quero agradar o meu líder, esqueço-me daquilo que Deus quer fazer. Estranho, não é? Por isso é que às vezes depois vem o apóstolo e dá assim um... Foi isso que Deus falou contigo? Ele nunca fez isso com vocês? Não, só comigo. Fazia eu. Viram? Afinal não sou assim tão boazinha. Quem quer ser vencedor? Quem quer um certificado? Pronto, Isabela, no final, aquelas folhas que eu te dei, está bem? Isto é brincadeirinha, também não dei nada, senão vamos chamar de mentirosa. Abra aí João 2, 23, 24, Josi, se faz favor. Tá? Boa. Ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Este versículo 24, desculpem lá a expressão, é lixado. Aqui está a dizer que, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Amém? Então Jesus não era para ficar feliz. Epá, eles creram em mim. Hã? Eles agora vão começar a caminhar comigo, não é? Mas não, o que é que ele diz ali? Mas o próprio Jesus não confiava a eles, ou seja, não se comprometia. Ele sabia que aquilo não ia dar em nada. Porquê? Porque ele conhecia a todos. Jesus, ele conhece a natureza humana. Jesus, ele conhece o coração da Tânia. Jesus, ele já sabe como é que a Tânia é. Cada um de nós aqui, ele já nos conhece. Não vale a pena nós andarmos aqui a fingir nada. Não vale a pena. Temos que ser verdadeiros. O que é que diz o cinto da verdade? Temos que ser verdadeiros connosco mesmo e com Deus. Porque Jesus, ele sabe. Então ele nunca vai confiar nada nas minhas mãos, que ele já sabe que à partida eu não vou aguentar. Porque ele já sabe que a minha alma se calhar ainda não está pronta. Ele sabe que o meu caráter se calhar ainda não foi aprovado. Ele sabe que eu ainda não sou fiel completamente a ele. Ele sabe que se calhar ele me der alguma coisa para as mãos e vier a primeira turbulência, ai, 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 Jesus, e fica só pelo ai, 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 Jesus, não sai. Fica ali. Já viram aquelas pessoas que ficam, ai, 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 Jesus, ai, 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 né? A minha avó diz, ai, Jesus, vem cá abaixo ver isto. Ai, Cristo, vem cá abaixo ver isto, né? Minha avó era assim, mas não se mexia. Era a tampa da panela, ai, Cristo, vem cá abaixo ver isto. Queimou tudo e ficava ali. Se somos nós, Deus não vai dar nada enquanto nós não formos aqueles a quem Ele pode confiar a sua obra. Sabem porquê? A obra, o preço que Ele pagou na cruz não é para qualquer um. Diz para o teu irmão, não é para qualquer um. Estás apto? Estás apto para isso? Quantos andam numa igreja? Eu sou cristã. Eu sou cristão. Eu sou filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E cumprir a palavra. E cumprir aquilo que Ele nos ensina, que Ele nos manda fazer. Cumpre. Será que eu cumpro à risca tudo? Não é? Porquê? Porque Jesus, Ele já nos conhece. Ele já conhecia a todos. Não valia a pena ter lá os lambebotas, os que dão graxa. Oh Jesus, deixa-me lá sacudir o teu manto. Oh Jesus, não queres que eu te penteie o teu cabelo? Pode pentear. Pode, limpa. Aproveita, né? Olha, mas tu, eu sei o teu coração. É ruim. Já alguma vez vocês ouviram esta palavra do vosso pai? Me decepcionaste. Eu já fiz uma asneira. Quando o meu pai me disse aquela frase, foi pior que se ele me tivesse pegado num pau e me ter batido na cabeça. Virou-se para mim e disse, Tânia, hoje decepcionaste, virou-me as costas. Caraca, eu fiquei, até hoje ainda me lembro. Agora imagina Jesus. Olha, eu conheço o teu coração, não vale a pena, tá? Fica aí, para. Não finjas mais. Sinto da verdade. A verdade. Vamos sustentar a verdade. Amém? Quem quer ganhar a aprovação de Deus? Eu quero, tá? Então há 5 pontos. Agora vai ser assim. Bem? Primeiro ponto. Primeiro, busque o bem dos outros. Não é? Fixe. Isto aqui toda a gente faz. Não é? É, pois. Todos nós fazemos o bem. Ah, Tânia, eu levo alimentos para o projeto repartir. Eu, boa. Fixe. Não, olha lá, eu hoje, de vez em quando, também quando precisas, eu vou-te lá passar a roupa. É verdade. Estão a pensar no meu bem. Não é? Ai, pá, sério, as minhas irmãs aqui da igreja são um espetáculo. Muitas graças, Senhor. Amém? Ah, se for preciso alguma coisa, eu vou limpar o chão, as cadeiras da igreja. Eu vou. A minha pergunta é, qual é a motivação? Qual é a motivação que está no meu coração para fazer algo para a presbítera Érica? Érica, estás a precisar de alguma coisa? É para dar graxa? Porque ela é presbítera, é líder da assistência e convém. Convém ter um bom relacionamento ali com a Bambambam. Bam, bam. Concordam comigo? Convém, não é? Ou não? Convém! Convém! Qual é a motivação de nós querermos o bem, de buscarmos o bem com os outros e para os outros? É realmente para cumprir um mandamento de Deus? É realmente para agradar a Deus? Ou é para agradar-me a mim própria? Pá, olha, eu se calhar agora, se eu lhe der 20 euros, para o mês que vem eu sei que eu vou precisar, eu vou lá e peço-lhe emprestado, e como eu lhe dei este mês, ele também vai dar. Também pode ser assim. Ou não? Está certo assim? Hã? Não? Então Jesus sabia que muitos o buscavam por motivos de egoísmo. Há muitos que vêm à igreja porque têm uma dor, têm uma doença, têm problemas financeiros, têm um casamento que está uma treta, o filho que é um desobediente, já não sabe mais o que fazer. A IPCJ quer tirar o filho da família, então eu vou para a igreja porque dizem que lá é a salvação. Jesus pode até operar o milagre, mas ele não fica com compromisso contigo. Se tu não tiveres um compromisso com ele, se eu não tiver um compromisso com Jesus, ele opera o milagre na minha vida, pode até operar, mas ele não tem um compromisso comigo. Lava as mãos. Amém? Não, misericórdia. Está bem? Para sermos vencedores, temos de nos libertar de buscarmos o nosso próprio prazer às custas dos outros. Amém? Amém? Olha para o irmão do lado. Ajuda-me a vencer este ponto. Quando eu estiver a falhar, lembra-me do certificado de aprovação. Agora vamos andar todos com um cartãozinho aprovado. Aí não sei o quê. Toma, Armanda, verde. É? Toma, Chico, vermelho. E foste reprovar. Foi aleatório, isto foi brincadeira, Chico. Porque eu sei que eu posso brincar com ele porque ele é uma alma sarada. Amém? Amém. Ai, Armanda, fogo. Parece a professora do VD3. Segundo ponto. Passe nos testes de Deus. Não é só passar nos testes dos fundamentos cristãos. Que olha, as notas, vou-vos contar, estão muito bem. O pessoal anda a ficar... O pessoal anda a ficar, parece assim, os do mestrado e tal, anda ali aplicado e tal, e tira fotocópias e aqui e ali. Epá, meu Deus, Madalena, tchê, não é? Eu fiquei feliz, a sério, com as notas do crescimento espiritual. Muito, muito bom, sim. Foi discipulado? Não, o anterior. Estão-me a tentar enganar, não é? Josi, por favor, Juízes 7, de 1 a 8. Toda a gente conhece este teste, está bem? Que nós vamos ler. Toda a gente, certeza absoluta. Tá? Então Jerubal, que é Gedeão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode. E o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gedeão: O povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. O que é que Deus está aqui a dizer? Deus não divide a glória com ninguém. A glória é para Ele. Então há circunstâncias que Deus nos coloca, não é? E nós conseguimos. Sabe, esta é daquelas situações que, epá, fogo, ainda bem que eu aprendi inglês. Pá, ainda bem que eu fui atleta, porque senão eu não aguentava. Hã? Estão a perceber para onde vai a glória? Bendita seja eu, glória seja a mim, maravilhosa sou eu. Então Jesus, Deus ali está a dizer o quê? Olha, vocês são muitos, tá? Como eu quero a glória para mim, vamos reduzir, tá bem? Porquê? Porque é aí que nós vemos o quê? O poder de Deus. É aí que nós vamos ver quem Deus é. A seguir. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil. 22 mil mais 10 mil dá 30. Muito bem! O IAP está-vos a fazer bem. Estou a brincar. Então eles eram 32 mil. 22 mil daquela gentinha toda eram quê? Medrosos e tímidos. Bem, havia alguns que iam andar ali atrás. Epá, vai lá, agora és tu. Hã? Vai lá. Olha, bomba! Vai lá. Epá, ganhamos. Não fez nada. Ficou ali. Os outros que apanharam lá na frente e ele ali. Tchau. Vocês sabem que isso existe na igreja de Deus? Hã? Há aqueles que vão para a frente da batalha, há aqueles que correspondem ao chamado de Deus quando dá uma direção aos nossos apóstolos. Olha, é para entrar na guerra. Vamos. Há aqueles que não, vamos. Bora lá. Um braço, né? Vamos e tal. Mas há aqueles que ficam lá para trás. Né? Epá, vencemos mais uma. Aí eu vou. Vencemos o quê? Onde é que andemos? Epá, então, foi lá os 10 cultos e não sei o quê. Depois houve lá o Ativa. Ah! O Ativia! O iogurte, né? Está tão a leste, mas ele conseguiu, porque ele faz parte de uma igreja de vencedores. Porque faz parte de uma igreja de vencedores. Amém? A CAP é uma igreja de vencedores. Ai, ai, ai. Érica. No final do culto, ministração para todos. Porque eles não sabem, fazem parte de uma igreja de vencedores. Amém? Então Deus começa a reduzir. Foi o que aconteceu ali. Ficaram quantos? 10 mil. Diz-se mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Ainda está aí muita confusão. Ainda há aí uns que são tão preocupados com o pão de queijo. Há outros que ainda só estão preocupados com as festinhas. Há outros que estão preocupados porque o chão está com uma pinga. Vamos reduzir esta gente. Disse mais o Senhor: não. Faz-os descer às águas e ali os... Não fui eu que disse? Deus fez o quê? Os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Eu acho engraçado Deus, não é? Porque ele diz assim: este irá contigo, esse contigo irá. Este não irá contigo, contigo não irá. Frisar o irá, não é, professora de português? Ali está uma, é a literação. Ele quer frisar bem aquela informação. Não irá, tá? Fazíamos parte dos 10 mil ou dos outros que foram beber água? Nós vamos ler a seguir. Obrigada, Josi. E Gideão fez descer o povo às águas. E então o Senhor lhe disse: Qualquer que lamber as águas com a língua, faz com, como faz o cão, a esse purage de um lado. E a todo aquele que se ajoelhar para beber, purage de outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Vamos, alguém, eu não posso. Mas alguém pode se ajoelhar e fingir que vai beber água? Alguém bom para o teatro? Ninguém? Sério, vocês vão pôr uma grávida a ajoelhar? Obrigada, Madalena. Olha, querida, olha tão linda. Olha, ela vai ajoelhar para beber água. Então ajoelha lá. Agora bebe água. Ah! Pois é, conseguiste ver alguma coisa? Nem o sapato, nem a sola da Madalena, né? Nada. Como é que eles querem fazer parte de um exército? Né? Então Deus estava ali a mostrar uma estratégia. Vamos ver quem são os... Oh, que têm o quê? Visão. Aqueles que são astutos. Aqueles que, têm, que são sábios. Aqueles que estão prontos e preparados. Se alguém passasse ali, por, se eu fosse por aqui, tivesse um pau e batesse na cabeça da minha querida irmã, que é vizinha, ela mora só numa ruazinha acima, né? Mas nunca nos encontramos quase, só no Pingo Doce. Se eu passasse por ela e lhe desse com um pau, ela nem diria nada. Ficava logo ali, pium. Estavas a ver. A Madalena, como ela já sabe, ela foi esperta. Ela pôs a água à mão. Pois, ela é professora. As professoras são espertas. É, algumas. Ela... Mudei, Josi, se faz favor. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os medianitas na tua mão. Mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Manda-os embora. Não fazem aqui falta nenhuma. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas. E Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo no vale. Pronto, eu quero ficar por aqui, porque o que é que eu quero aqui falar? Eles eram 32 mil, passaram para 10 mil e depois ficaram 300. Esses 300 foram os que foram aprovados por Deus. Eles estavam aptos para ir para a guerra, para ir para a batalha. Por isso é que nós muitas vezes vemos as circunstâncias vêm, as situações vêm, as provações vêm e as pessoas ficam para trás. Desistem. Quando às vezes damos por nós, epá, onde é que está o fulano de tal? Onde é que está o... Às vezes as pessoas vêm e dizem, olha, onde é que está aquela? Olha, e está aí... Eu andas a dormir. Deus nos prepara nas circunstâncias, para sermos aprovados. Amém? A situação não vem na nossa vida porque vem. Não é o acaso. Não é por acaso. A situação vem na nossa vida porque Deus está a trabalhar na nossa vida, está a trabalhar em nós. Está a trabalhar o nosso coração, o nosso caráter. Amém? Está a nos amoldar a sermos fiéis a Ele. Porque se não vier essa circunstância, eu costumo dizer às vezes às pessoas, olha, hoje é o Manel o problema, amanhã é a Francisca. E depois é o Joaquim. Porquê? Porque o problema é nosso. Eu tenho que aprender a lidar com a Francisca, com a Joaquina e com o Manel. Porque muitos manéis vão aparecer na nossa vida, concordam comigo? Amém? Eu tinha um grave problema, o Alexandre sabe, ele está aqui, não me deixa mentir. Eu tinha um grave problema com uma pessoa da minha família. Epá, cada vez que aquela pessoa abria a boca, ai, que eu começava logo a ficar, porque eu era terrível, pessoal, vocês não me conhecem, não conheciam. Eu era uma coisa muito, Asquerosa, que horror! Eu cada vez que olho para trás assim, Deus, tu és mesmo bom. O teu amor realmente, meu, és mesmo bom, meu. Como é que ele podia me amar naquela altura? Mas ele não me deixou como eu era, glória a Deus, né, Alexandre? É que eu começava com um frenesi na ponta dos pés e até que a ponta da cabeça, que eu não conseguia, eu ficava completamente, irritava-me a voz, irritava. Até que uma vez Deus me disse: filha, o problema não é ele, o problema és tu. Porque muitos igual a ele vão aparecer na tua vida. E aí? Vais fugir? Fogo. E eu já comecei, né? Ai, pai, né? Mas ele fez isto, ele diz aquilo. Ele diz isto, ele diz aquilo. E Deus deve ter dito: ai, meu Deus. Não, Deus não disse: ai, meu Deus, né? Ele não disse: ai, meu Deus. Não, ele é o próprio Deus. Deus é: filha, meu, cala a boca. E eu, porque é sempre assim, sou sempre eu. Depois olho os traumas do passado, né? Porque sou sempre eu que tenho que me calar, sou sempre eu que tenho que dizer, sou sempre eu que tenho que obedecer. E já vem tudo, né? Olha a alma. A alma doente, vem tudo, vem o lixo todo à tona. E quem é que eu via? O meu querido marido. Não, Alexandre, não pode ser. Japonês, né? Eu acho que ele inventava trabalhos no computador. Mas eu tive que aceitar Deus trabalhar no meu coração. Amém? Deus trabalhar no meu caráter. Eu precisava. Eu tinha que mudar. Graças a Deus o meu relacionamento com Ele é fantástico. Amém? Quando tenho que falar, eu falo, mas eu não falo com arrogância. Falo. Converso, dialogo, coisa que eu não sabia fazer, eu não sabia dialogar. Era logo três pancadas, né? Mas não, eu agora consigo resolver. E venho mais, já passaram muitos igual a ele, mas eu mudei. O meu coração mudou, amém? O meu caráter, graças a Deus, tem sido moldado, amém? Deus, ele é bom para vocês. Que eu já não sou o que era. Se vocês não têm motivos de agradecer todos os dias, agradeço, Senhor. Obrigado pela transformação da Tânia. Amém? Não tem piada. Amém? Glória a Deus. Há situações que achamos que é o inimigo para nos envergonhar. Está bem? Cuidado. Às vezes Satanás está ali à porta da igreja e alguém passa lá um crente a dizer: então, Satanás, estás a chorar. Oh, a culpa é sempre minha, a culpa é sempre minha. Não é? Porque ele às vezes não tem culpa. Ele está lá quieto. Ele nem abriu a boca. E a gente diz: é Satanás. Não, não é, pessoal. Olha, abram as antenas, bem? Vejam o que é que está a trabalhar na tua vida. Coraça da justiça. Senhor, sonda o meu coração e revela. Amém? Amém? A culpa não é do patrão, nem do colega. Sabem, aquele patrão abençoado, aquela colega abençoada, a culpa não é delas. Está bem? Deus quer trabalhar na tua vida. Aceita logo de uma vez. Sê aprovado logo de uma vez. Não vamos ser como o povo no Egito que andou lá, porque estava sempre o quê? Meu, avança, sai, busca ajuda. Amém? Ou não? Quem queremos agradar? A Deus. Terceiro ponto: não seja distraído pelo mundo. Agora vêm aí as interrupções, né? Não sei porque que Deus anda a falar tanto sobre isto. Deus quer nos alertar, está bem? E Pai que ama, Ele alerta. Amém? Quando começamos a bater sempre na mesma tecla, vai, vira e mexe, é sempre a mesma tecla. Cuidado, cuidado. Deus está, ó, abre os olhos. Amém? Temos que abrir os olhos. nós não fazemos parte de uma igreja qualquer. Nós fazemos parte de uma igreja que é vencedora, é guerreira, faz parte do exército de Deus. E é uma igreja que é aprovada por Deus. A CAP tem o certificado de aprovação de Deus. Porque Ele deu uma missão e Ele deu uma visão. E os apóstolos, quando foi necessário começar de novo, começar do zero, foram humildes o suficiente para dizer: ok, Pai, vamos começar do zero. Então eu sei que há um certificado de aprovação dos céus para a comunidade apostólica e profética. E nós fazemos parte dela. Amém? Nós não somos essas igrejas, como ainda há bocado ali estávamos a falar ali dentro, né? Da unção da macaca, a unção da galinha, a unção do não sei. Nós não somos essas igrejas, pessoal, não somos. E é maravilhoso que quando acontece unção, quando cai a unção aqui, gente, é puro poder de Deus. Amém? Quando nós vemos crianças a serem batizadas, a comportarem-se de uma forma que não é natural, é poder de Deus. Nós não buscamos fantasiar aqui nada. Nós só queremos o quê? A presença de Deus. Que ela é tudo. Amém? Então vocês fazem parte. Eu faço parte, com muito orgulho, desta igreja. Mas eu quero permanecer. Mas eu não quero ser aquela que vem só sentar e limpar o banco. Porque não precisamos. Graças a Deus tem quem limpe bem a igreja. A igreja anda fixe, não é? Pessoal, não está? Está ou não? É bom vir à nossa casa, não é? Então não precisa de ninguém para limpar cadeiras. Não precisa de ninguém só para entrar na porta e sair. Porque isso tem moscas. As moscas é que entram e saem. Chateiam. Já viram as moscas? É verdade, agora não tem vindo moscas, não é? Aleluia, glória a Deus. Lembram-se das moscas que andavam aqui? Não é? Foi muita oração, não é? As moscas é que são assim, entram num sítio, chateiam. Devem gozar connosco, né? Nós estamos ali. E vão embora. Queremos ser esse tipo de crentes. O crente mosca, que vai lá, entra, atazana a vida de alguém, aí vai embora. Aí pior, quando vai lá fora, fica a reclamar que cá dentro tentaram me enxutar. Claro! Claro! Meu, leva logo. Estão a perceber? Lucas 21:34. Ponto 3. Não seja distraído pelo mundo, certo? Escreveram? Não. Sim. Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos. Olha, é espetáculo. Viu? Está grávida. À velocidade da luz. Unção, estás a ver? Isto é unção. Uma grávida ser assim rápida é unção. Amém? Amém. Vai ser rápida também na hora do parto. Amém? Amém. 34. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como... Que dia? Aquele está aqui a falar. Alguém sabe quando é que Jesus vai voltar? Não sabe ou não? No 35 ele diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. 36: vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que te dê de suceder, que te há de, não é? Suceder, não? Que te hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Temos que cuidar de nós, temos que cuidar da nossa vida espiritual, temos que cuidar de tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, como palavras, ensinamentos, promessas, dons que Deus tem dado, talentos que Deus tem dado. Que temos feito com eles? Guardado no bolso de recordação é um souvenir espiritual. Sabem aqueles que vão ao hotel e levo uma recordação. Não? Eu não faço isso, tá? Só para dizer, eu não faço isso, mas eu conheço muita gente que faz coleção de toalhas de hotel. Oh, gente, pessoal, é lixado, não é? É um hotel não sei do quê, um hotel não sei... Meu coitado, está a roubar? É uma recordação, eu fogo, vai comprar toalhas no Jumbo, meu... Não é? Hã? O que é que Deus te tem dado? O que é que Deus nos tem dado? E o que é que temos feito com Ele? Deus está-nos a dizer, cuidado... Amém? Acautelai-vos, vigiai em oração, para que possamos permanecer de pé diante de quem? De Jesus, o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele nos virá buscar. E eu quero estar preparada. Só eu quero? Não. Quem quer mais? Então, cuidado com as coisas do mundo. As coisas deste mundo não nos podem distrair, ok? Lá em 1 Coríntios 7,35, Paulo alerta a Timóteo dessa situação. Ah, bolas. Pensei, né? Pensei, agora eu ia dizer fogo. Sim. Cadê? 7,35, desculpa, está certo. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente e a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Paulo estava a fazer esta advertência, amém? Não pode haver distração, o povo de Deus não se pode distrair, amém? Não pode, é vacilada. Amém? Alguém aqui já fez a corridas de barreiras no atletismo? Aquelas barreiras? Laurinda, já fizeste? Nós podemos nos distrair numa corrida de 100 metros barreiras? Não dá! 300 metros barreiras, não podemos nos distrair porque temos barreiras para passar. É para passar, não é para saltar, né? Ah, só quem é atleta que sabe isto. Para passar, nós temos barreiras para passar. Tal, e de vez em quando a gente engole um mosquito, vai, avança. Pessoal, é? Mosquitos? Comi muitos. Vai, vai. Pá, na meta eu logo vomito, mas bora. Não podemos é nos distrair. Não. Não dá. Bicicleta. Vamos lá de bicicleta numa descida. Achas que eu vou me distrair porque passou um mosquito no olho e está um aqui a fazer cócegas? Não dá. Não posso distrair, porque qual é o meu alvo? Meta. Com ela, alguém que vai para uma competição é para quê? Ah, é só para participar. Mentira, tá? Quem diz que vai competir e diz é só para participar, isso é mentira. Concordo, não é, Jorge? Quem vai competir quer ganhar, no mínimo. Concordam? Claro, senão não vai. Vai lá fazer o quê? Pá, para participar, participa no... Lá na PlayStation ou qualquer coisa, meu, pelo menos não suas nem cheiras mal. Mas para ir para uma corrida, ir para um jogo de futebol é para ganhar. Ninguém vai para uma corrida, para uma competição, se não for para ganhar. E nós estamos aqui para ganhar. Então nós não podemos nos distrair nem com os pequenos mosquitos. Engole os mosquitos. Amém? Engole os sapos de perna aberta. Se for preciso engolir um sapo de perna aberta, mas eu permaneço firme diante do Rei dos Reis, eu engulo até dois, se for preciso. Agora eu já posso dizer isso. Amém? Antigamente não. Antigamente nem um peixe. Não tem pernas. Então era muito fácil. Pronto, perceberam? Existem armadilhas no mundo que nos parecem inofensivas e inocentes. Amém? Simples televisão. Já ensino aos meus filhos. Televisão. Pessoal, é horrível. Quando vira e mexe, a gente vê, já estão lá dois grudados. Vira e mexe, quando a gente vê, já estão lá dois gays numa publicidade de sumo. muda, não quero. Aí o Rafa já sabe, mãe, 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 muda, 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 vai começar aquilo. Ai, tu. Porque eu ando mais lenta, né? Então, pessoal, eu sou assim mesmo. Eu sou mesmo chata, está bem? Meu, não deixo. Não é porcaria. Não sou balde de lixo. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não vou obrigar o Espírito Santo a ver aquilo que não o agrada. Eu não vou obrigar o Espírito Santo a ouvir aquilo que não o agrada. Amém? Temos que ser radicais. Radicalizar. Acabou. Chega. Não há mais Disney lá em casa. Tem o canal. Mas pronto, nós, aquilo é tão bem feito que não dá para nós cancelarmos. Mas ninguém vê Disney em casa. Não. Chega. E quando começam aqueles programas de comédia e as piadas começam a ir para o eles já sabem, muda. Tem que ser. Amém? Não é normal. Podemos até aliviar a nossa sede, porém a nossa mente tem de estar ocupada com as batalhas que o Senhor nos deu para travarmos e não com a nossa sede, fome e desejos. Conseguem perceber o que eu quero dizer aqui? O exemplo daqueles que foram matar a sede. Matar a sede, né? Foram beber água e esqueceram-se da batalha que tinham para pelejar. Esqueceram-se que estavam numa guerra. Não importa o tanto que a minha sede é, não importa quão fome eu tenho, eu não posso esquecer que eu sirvo um Deus, um Rei, um Senhor. Amém? E se eu vencer a batalha, se eu permanecer ali firme diante de Deus, vocês acham que eu vou passar fome? Vocês acham que eu vou ter sede? Deus vai saciar. Amém? Concordam comigo? Agora, se eu não estiver na presença de Deus, meu, eu posso ter toda a comida do mundo, posso ter a melhor Coca-Cola geladinha, estupidamente geladinha, não é? Mas eu vou ter fome e vou ter sede. Porque aquilo que me sacia é Deus. É eu saber que eu fui aprovada por Deus. É eu saber que, olha, eu estou aqui firme, Pai. Amém? Venha a circunstância que vier, olha, Pai, não sei como é que eu estou aqui de pé, mas olha, eis-me aqui. Amém? Há lutas que nos tiram a força. Há lutas que nós estamos a ponto de quê? Desistir. Esta semana eu mandei uma mensagem para o Alexandre, a mensagem só foi. Ele perguntou qualquer coisa, então como é que estão aí as coisas? Que eu estava no Hospital Garcia de Horta. Eu também me envergonho com o que eu lhe respondi, mas foi fraqueza da Tânia. Olha, estou a ponto de desistir, não aguento mais. Temos dias assim, mas nós não podemos esquecer que temos um Deus. Que ainda que eu seja verdadeira comigo, eu tenho que ser verdadeira com Deus. E Deus nos fortalece, e Deus vem, e Deus coloca pessoas que oram por nós, Deus coloca situações, cria situações para que eu veja, olha, Ele é Deus Todo-Poderoso. E traz uma médica que me diz, que tu estás a viver, é um milagre, minha filha. Esse bebê que está aí, ele quer viver. Foi Deus. Não sei o desfecho, mas foi Deus. E depois chegar e compartilhar e babar nos braços dos meus pais. Estou cansada. Orarem comigo e tal. Bora! Estamos numa batalha, estamos numa guerra. Não vamos parar para beber água. Levanta. Amém? Temos que ser aprovados, seja qual for a situação. Amém? Glória a Deus. Pais, atenção aos filhos, tá? Hoje em dia tudo é permitido. Tudo eles podem fazer. Na escola eles ensinam que é normal tudo. Tudo é normal. Eles até oferecem preservativos. Se for preciso, eles até mostram onde é que tem o centro de saúde, onde dão seringas. Mas a prevenção... o ensinar que não é por aí o caminho? Não, isso não ensinam. Então cuidado. Na semana passada, quando eu fui ao Garcia de Horta, na quarta-feira, eu dei de cara com uma miúda e disse, eu conheço aquela cara. Há 2 anos ela tinha sido minha aluna. Jéssica, pronto, não vale a pena dizer o nome. E eu estava assim, a cara dela, pá, a cara não me estranha, cara, não. Eu disse, eu acho que é fulana de tal. De repente, ouvi chamar, fulana de tal ao gabinete 13. E eu, fogo, o que é que ela está aqui a fazer? Que ali ou é obstetrícia ou é ginecologia. Esperemos que seja ginecologia, pensei eu. Pronto, nem a nada, eu assim, eu vou lá. Fui, oi, tudo bem? Ela ficou assim, mas sabem aquela cara de... Tu sabes que a pessoa te reconheceu, mas... Eu, Tânia Izumi, moral evangélica. Ah, setora! Eu, não me chamo setora. Hoje sou tua amiga. Sentei-me ao lado dela. Na semana anterior ela tinha ido fazer um aborto. Estava de 3 meses. Vocês não sabem como é que o meu coração ficou... Bem, mas eu dei tanto naquela cabeça. Mas no final eu disse, mas como é que tu estás? E ela, olha, setora, eu estou arrependida. Eu nem vi o coração bater, não quis. Eu nem vi a imagem, mas eu estou arrependida. E ali eu pude falar do amor de Deus, eu pude-lhe dizer, olha, reconcilia-te com Deus. Arrepente-te diante de Deus. Falei com ela, orei com ela. Mas antes dele, né? Antes dele. Pronto. Opa. Disse-lhe, tu sabes quantas mães, quantas pessoas, quantas mulheres querem engravidar e não podem? Sabes quantas andam a lutar por um filho? E falei-lhe de mim, ela, a lágrima dela caiu. E eu, pois é. É que vocês são livres, mas vocês aproveitam da vossa liberdade. Agora põe juízo na tua cabeça e começa aí a abortar todos os anos um. Ah não, setor, é a última vez. Eu espero que sim. Aí falei, aí pronto, né? Amancei os cavalos. Orei com ela, falei com ela do arrependimento. Mostrei como é que isso é diante de Deus. Ah, setor, mas eu vou à igreja e eu oro. É, faz efeito. Tem feito um efeito. Vai à igreja e ora. E ninguém sabe. Só ela é que sabe o que foi lá fazer. Então, olha, não fiquem, ai que pena, eu estou a dizer não ao meu filho. Digam não mesmo. Amém? Digam não mesmo. Nas discotecas eles metem comprimidos nas bebidas para depois, mais tarde, violarem as miúdas. Mas as miúdas não dizem nada porque têm vergonha, porque se calhar os pais nem a deixaram ir à discoteca. E se abrirem a boca, ainda acabam por levar. Então as miúdas são violadas e não dizem nada a ninguém. Esta é a sociedade. Estes são os jovens. Então digam não mesmo aos vossos filhos. Eu digo não mesmo, eu quero dizer não. Deus me ajuda a dizer não. Nós temos que ouvir os nossos filhos. Ouvir o que eles têm para dizer. Porque se nós não ouvirmos, alguém lá fora vai os ouvir. E os conselhos lá fora não são os mesmos da nossa palavra. Amém? Temos que ser pais, mas amigos. Amigos ouvintes, bons conselheiros. Amém? Procura na palavra. A palavra tem conselho para tudo. Tem resposta para tudo. Amém? Para seguirmos Jesus temos de estar dispostos a abandonar tudo. Isto ainda no ponto 3, está bem? Temos que deixar o mundo. Amém? Não dá, trevas e luz elas não se fundem, amém? O azeite e a água elas não se misturam, fica uma imagem bonita até, mas não se mistura, é aquela coisa ali, amém? O ponto 4, temos que nos concentrar nas coisas eternas e já estamos a terminar, está bem? O ponto 4 nos diz, temos que nos concentrar nas coisas eternas. Lá em Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas do alto, não nas que estão, nas que são aqui da terra. Amém? Nós viemos de onde? Quem é que nos fez? Hã? Deus. Deus nos criou, amém? E Então nós vimos, temos uma essência que é de Deus, amém? Então imaginem, nós somos este elástico, tá? Se eu esticar o elástico, ele vai, este é o máximo. E se eu largar, ele volta à sua forma normal, certo? Porquê que o ser humano que veio do Deus Altíssimo, como nós lemos no início, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso que nós cantamos aqui, aquele que é o único de receber honra e glória, o soberano, o sublime, porquê que o ser humano, quando se coloca numa situação, estica, quando é largado, ele não volta também à essência de onde veio? Não volta? Quantos de nós já vimos e sabemos de pessoas que vem uma circunstância e estão a ser levados ao limite? Quantas pessoas às vezes já ouviu, epá, eu já não estou mais no meu limite, estou a ultrapassar o meu limite, já não aguento mais? Nunca ouviram isto? Não? Eu já disse isto. Epá, já não aguento mais. E a coisa vai. Eu não aguento mais. Mas muitos, pau, largam Deus, saem da presença de Deus, somem do propósito de Deus na sua vida, em vez de voltar à essência. Temos que nos concentrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém. Tudo vem dele e tudo é para ele. Vamos ser como este elástico, mas vamos voltar à essência. Onde está Deus? Pai, eu estou no caminho certo. Saí do caminho. Para. Volta. Tens que voltar atrás. Volta atrás, se for preciso. Mas entra no carrilho e vai. Porque a nossa essência é quem? É Deus. Ele é a minha prioridade. Amém. É Ele que me dá a força, é dele que eu preciso. Se eu quero ser aprovada por Deus, eu tenho que seguir no caminho para Deus. Eu não posso voltar à minha natureza pecaminosa. Aquilo que Jesus disse, eu já os conheço. Não vale a pena. Amém. Muitos crentes, quando vem um problema, esquecem da unção que receberam, esquecem das bênçãos que receberam, esquecem que alguém morreu. Isto para mim é o ponto mais fundamental. Antes de receberem bênçãos, antes de receberem milagres, antes de receberem cura, antes de receberem restauração, seja que nível foi, esqueceram que alguém morreu por ele, alguém levou por ele, alguém foi castigado por causa dele. Não podemos nos esquecer disso. Amém? Não podemos ser como aqueles irmãos que deixam o irmão mais velho levar com as culpas e ele fica ali todo contentinho. O nosso irmão mais velho, ele pagou por nós. O que é que nós vamos fazer? Vamos nos acobardar? Ah, isto é difícil para mim. Difícil nada. Ainda esta semana, meu querido pai me disse: filha, Deus não dá nada que tu não consigas suportar. E é verdade. Deus não dá nada que não consigas suportar. Está difícil agora? Pensa assim: está difícil ou não? Sim ou não? Está difícil o que tu estás a passar. Está difícil. Está num ponto de explosão. Glória a Deus. Sabe porquê? Porque Deus está contigo. Deus não te vai deixar rebentar as costuras sozinho. Tu podes até rebentar pelas costuras, mas Deus vai lá com a sua mão, com a agulha e com a linha, ele vai cozer. Tal, tal. E vai pôr um ponto mais bonito ainda. Hã? Não sei pontos de costura, amém? Só sei ponto cruz. Mas sabem aqueles pontos que a gente olha na costura e pá, olha, está bem cozido? Sabem? Deus vai lá com a sua mão e cose, 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 cose. E não é com um remendo qualquer. É com o amor de Deus, é com o perdão de Deus, é com a graça de Deus, é com a misericórdia de Deus, é com a força, é com o poder, é com a unção. E somos cheios novamente. Amém? Hã? Pode ser ou não? Sim? Não? Vale a pena tudo. Amém? Vai valer a pena. Quando nós cantamos vai valer a pena, aquele cântico, vai valer a pena. Olha, vai valer a pena mesmo, tá? Isso não é chavão cristão, isso não é chavão evangélico. Vai valer a pena. Vai mesmo valer a pena, porque vai chegar na altura que eu já disse: Jesus, eu quero ir, nem que seja agarrada na pontinha do teu manto, nem que seja na pontinha, mas eu quero ir. Sabem? Estar diante de Deus e Ele dizer: filha, foste aprovada. Eu não quero ser aquela em que Ele diz: aparta de mim que eu não te conheço. Eu não quero ser aquela em que prega, fala do nome de Jesus, opera milagres. Ai, é tão boazinha. Ai, é tão não sei o quê. E chegar lá diante do Pai e ele dizer: não te conheço. Quem és tu? Misericórdia. Eu não quero, amém. Eu sei que nenhum de nós aqui quer isso, por não. Ninguém quer, amém. O ponto 5. Precisamos ser diligentes. Diligentes significa ser atentos, cuidadosos, zelosos no que fazemos. Em tudo o que fazemos, temos que ser atentos e cuidadosos. Em tudo. Para não nos escapar o quê? Uma linha. A ponta do fio. Sabermos sempre onde está o início do novelo. Sabemos sempre onde começou. Está lá. Podemos dar as voltas, mas nós estamos atentos. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Amém? 2 Timóteo 2,4. Podes pôr. Agora a gente vai ficar aí em 2 Timóteo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Amém? Não nos vamos embaraçar com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Amém? Porque nós fazemos parte de uma guerra que não é a guerra humana, não é a guerra visível, é uma guerra espiritual. Amém? Lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hã? VD3. Timóteo, ele já era aceito, mas ele precisava ser diligente para ganhar a aprovação de Deus. Amém? Nós precisamos de ganhar a aprovação de Deus mesmo, manos. Amém? Eu não estou a dizer agora, ah não, então agora a Tânia está a dizer isto, então é assim: olha, apóstolo, desculpe lá, mas o que você me está a pedir para fazer, eu tenho que agradar a Deus primeiro. Não é isso, tá? Ele é o nosso líder, ok? Estão a perceber onde eu quero chegar? Porque isso aí já é rebelião. Está bem? Não é isso que eu estou a dizer. Tá? Quando eu digo agradar a Deus, em primeiro lugar, é primeiro a Deus, depois vocês, a vossa alma, nosso eu. 1 Timóteo 1,12. Queria pedir, o grupo de louvor já pode vir para a gente encerrar. Já está? Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Que Timóteo já estava a ser o quê? Aprovado. Quantos de nós queremos ser aprovados? Ser chamados de foram chamados, foram escolhidos, serem chamados de fiéis, fiéis a Deus. Amém? Antes de ser aprovado, temos de ser provados. Temos que passar pela provação. Temos que passar pelo teste. Então não basta a tua cabeça, não basta os teus braços, não desistas ainda, não desistas ainda, não desistas ainda. Amém? Não desistas ainda. Deus não se compromete com ninguém sem antes pô-lo à prova. Põe de pé. Não sei se há alguma área na tua vida. Em que tu estás a ponto de desistir. Não sei qual é. Não sei qual é. Vais desistir de procurar trabalho porque já recebeste muitos nãos? Vais desistir daquilo que Deus já te deu porque tu não vês nada acontecer? Se nada ainda aconteceu, é porque ainda não foste aprovado. Então fecha os teus olhos e vai falando com Deus. Pede a Ele para te mostrar que área tu precisas ser aprovada. Porque tu foste escolhida. Aliás, Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te escolheu. Não foste tu que escolheste Deus, foi Ele que te escolheu. Mas para sermos chamados fiéis a Deus, temos que ser aprovados por Deus. Podemos ser aprovados pelo mundo, podemos ser aprovados pela nossa família, mas se Deus não aprovar, eu não sou fiel a Ele. E qual é a área que Deus quer que tu sejas aprovado? Senhor, vem sondar hoje, Pai, nesta manhã, o nosso coração. Sonda, mas revela-nos, Pai. Sonda e revela-nos onde está o nosso coração. Onde estão as nossas motivações, Pai? Onde está realmente a nossa vontade? Será que eu faço as coisas para mostrar para os outros? Será que eu venho à igreja para que não falem mal de mim?